disse: tem bom ânimo, perdoados te são os teus pecados. Aqueles homens creram e os seus pecados foram perdoados, foi curado. A mulher do fluxo de sangue é outro exemplo também. Ânimo, minha filha, a tua fé te curou. Lá no começo da igreja, em Atos, era um princípio básico, era um fundamento básico: fé, crer. Né? Atos 6, 7 fala assim: crescia a palavra de Deus em Jerusalém, se multiplicava e muito o número dos discípulos. E grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Converter-se era um chamado à fé. E várias outras, né? E não fiz diferença, Atos 15, 19: não fiz diferença alguma entre eles e nós, purificando o seu coração pela fé. Os corações eram purificados pela fé. Quantos exemplos de fé? Pedro curou um homem na porta formosa do templo pela fé. Ele olhou para aquele homem e viu fé. Paulo curou também um homem por causa da sua fé. Ele tinha fé para ser curado. E ele foi curado. Por quê? Tinha fé. Eu queria perguntar para vocês hoje: se Deus olhar para cá, para nós, para mim, para você, será que ele vai encontrar essa fé? Será que ele vai olhar para nós e ver fé? Para ser curado? Para que as nossas orações... Será que Deus está ouvindo as suas orações? Está olhando para você? Ele está crendo, ele está com fé. Vai acontecer. Eu vou mover a mão. Nós cremos em Deus, não é? Por isso estamos aqui. Nós cremos na sua compreensão, que ele nos compreende e nos trata como filhos, não é verdade? O Pai nos recebe do jeito que nós somos, do jeito que nós viemos, nos compreende em todas as nossas fraquezas e falhas e nos trata como filhos. Que coisa boa, né? Nós cremos em Deus também na sua constância. Deus não muda. É o mesmo ontem, hoje e eternamente, não é verdade? Deus não muda, ele é constante. Não há sombra de variação nele, não há mudança. Esse é o Deus que nós cremos, que nós pregamos aqui. Nós cremos também na sua simpatia, no seu amor por nós. Você crê que é amado de Deus? Amém? E sabe de uma coisa? Deus não ama mais um que o outro. Ele ama todos aqui da mesma forma. Ele não escolhe abençoar a mim ou algum aqui mais que o outro. E se eu não crer nisso, se eu não tiver essa certeza, fica difícil eu crer. Fica difícil a minha fé, né? Não tem nenhum queridinho de Deus aqui. Deus ama a todos nós de uma forma igual. Abre lá Deuteronômio 7, 9. Amém? Misericórdia. Deuteronômio 7, 9: saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus. Saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda o conserto e a misericórdia até mil gerações aos que o amam e guardam os seus mandamentos. Esse é o Deus que nós cremos. Esse é o Deus que nos fez estar aqui nessa noite. É por causa desse Deus que te ama, que tem misericórdia da sua família, da sua descendência. É por isso que você está aqui hoje. Amém? Quando eu creio, quando eu digo que creio em Deus, mas eu creio de uma forma diferente do que as pessoas creem lá fora. Eu tenho que crer diferente. Porque você pegar qualquer um na rua, não é? Você pergunta para ele, ele fala: você crê em Deus? Opa, lógico. Eu ando com ele. mas as suas obras, a sua maneira de pensar, o seu dia a dia. Então nós, a nossa maneira de crer em Deus tem que ser totalmente diferente de como as pessoas lá fora veem a Deus, como elas creem em Deus. Esotéricos, místicos, e aí vai. Então, quando eu acredito que Deus é Pai, e vocês creem assim? Deus é Pai, não é? Eu não preciso, para me chegar a Deus, de nenhuma prática religiosa. Eu não preciso de orar aqui 10 Pai Nossos seguidos para Deus me perdoar ou para Ele ouvir minha voz, não é? Quando eu creio que Deus é Pai, eu vou me chegar a Ele facilmente. Como é que um filho faz quando ele quer alguma coisa do pai? Não é? Com todo jeitinho, bonzinho, né? Quando a gente vai chegar a Deus, a gente chega bonzinho, pedindo, não é? Então, se eu tenho fé, se eu creio em Deus, eu creio que Ele é meu Pai. Quando também eu creio dessa forma que Deus é meu Pai, a minha oração a Deus, ela não é técnica, ela é íntima. Quando eu busco a Deus e oro ao Senhor e clamo, eu não preciso fazer nenhuma oração técnica, eu não preciso imitar ninguém, eu não preciso imitar aquele grande homem de Deus, aquele pastor maravilhoso. Eu entro na presença de Deus com intimidade. E é assim que nós devemos fazer. Então, se eu creio em Deus, isso tem que ser uma verdade na minha vida. Amém? Se eu tenho fé, eu tenho que entrar assim na presença de Deus, com intimidade. Crescemos também em fé quando deixamos de basear a fé em sabedoria humana. Não é verdade? Lá em 1 Coríntios 2:5, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. A minha fé tem que estar apoiada no quê? Poder de Deus, não do que os homens acham, não da opinião de homens, da axiologia humana, como a gente fala muitas vezes, mas a minha fé tem que estar apoiada no Senhor, no poder de Deus. Eu tenho que descansar em Deus. Talvez você veio para cá hoje muito preocupado, talvez algumas coisas no seu coração não te deixam ter fé, nem paz, nem descansar a tua fé em Deus. Muitas vezes passamos assim. Filipenses 1:25 fala assim: e tendo esta confiança, sei que ficarei e permanecerei com todos vós para proveito vosso e gozo da fé. O que, que é isso? Que eu posso crescer na fé a cada dia, meu irmão. Que a cada dia eu posso gerar uma fé nova e renovar-me diante do Senhor, na presença dele, através da palavra, crendo no Senhor. Confiança. A nossa fé também, irmãos, tem que ser em testemunhos. E sabe, às vezes a gente vê alguém dar testemunho aqui e a gente fica olhando. Estou falando de mim, tá? Não preciso nem falar de todos. Será que isso também é para mim? A gente tem isso, né? Às vezes a nossa fé, e as pessoas vêm dar testemunhos. Jesus, além de tudo que ele fez na nossa vida, tudo que ele representa para nós, tudo que Jesus é, Salvador, cheio de moral, homem cheio de sabedoria, fez muitos milagres. Mas uma das coisas principais para nós termos fé e crermos realmente é o testemunho dele. O testemunho de Jesus e daqueles que vieram após ele, dos seus apóstolos. Esse testemunho é tremendo. E nós temos que crer em testemunhos. Abre lá comigo 1 João 5, 9 e 10. João 5, 9 e 10. Se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Porque o testemunho de Deus é este: que de seu filho testificou. Quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem o testemunho. Quem em Deus não crê, mentiroso fez, porquanto não creu no testemunho que Deus de seu filho deu. Então a nossa fé, ela está baseada em Cristo, em todo o testemunho e exemplo que ele deu para nós. E eu vou contar uma historinha aqui, porque eu vi essa historinha e achei muito boa. E essas historinhas que nós guardamos. Às vezes a gente fala tantas coisas no culto, mas algumas historinhas, elas ficam na nossa mente. E a gente se lembra delas depois. E isso que eu acho importante, a gente sempre guardar. Conta essa história de um homem que ele se perdeu no deserto. E depois de perambular horas, tonto já, meio que caindo, começou a tropeçar e vendo ali coisas, né? Semi-morto, já com muita sede. E de repente ele viu ao longe um casebre, uma casa toda velha caindo, as portas, tudo caindo ali. E ele se encostou ali e lá, nessa casa velha, nesse resto de casa, né? Tinha uma bomba d'água. Havia uma bomba de água lá. E ele chegou perto da bomba e falou, começou a bombear. E bombava naquela bomba de água e não saía água nenhuma. E aí ele, se arrastando, cansado, porque ele já estava sem forças, né? Era só barulho de metal. Aí ele caiu de lado, assim, arrasado. Acabou, não tem mais jeito. Quando ele caiu, ele viu um cantil. Um cantil que estava cheio de água. E estava escrito assim, ó. A bomba só funciona se você despejar toda essa água dentro do poço. Naquele momento. Só que escrevia assim também: não esqueça de encher o cantil para o próximo. E aí? Como é que você agiria? Se bebesse, teria um pouquinho de água para beber, mas não sabia se ia aguentar, né? Mas se derramasse na bomba, teria muita água. Deveria correr o risco? Ele creu. O que ele fez? Jogou todinha a água. Com relutância, mas jogou. Aí começou a bombar. E aí começou a sair um pouquinho, começou a sair água abundante. E aí, ele pôde se alegrar e escreveu no cantil: acredite mesmo, funciona. E aí? Sabe, irmãos, quando às vezes a gente vê um testemunho de bênção aqui na frente da igreja, a gente fica duvidando, né? Mas nós precisamos nos alegrar com isso. E crer que Deus pode fazer isso comigo também, com você. A gente cheio de fé fala, isso aí só aconteceu com ele. Isso aconteceu com ele porque isso, porque aquilo, e ficamos, né? Muitas vezes demoramos para crer. A nossa fé, comigo isso aí, só um milagre. Mas é aí que Deus quer trabalhar mesmo, né? Milagres. Eu espero que vocês não esqueçam da historinha. A fé produz resultados, mas ela não tem que depender de resultados. Certo? A fé produz justiça em nós, está lá em Romanos 4:13. A fé produz paz com Deus. Se eu tiver fé, meu irmão, eu vou crer e vou estar em paz com Deus, que Deus vai prover, que Deus vai pôr a sua mão, que Ele vai me sustentar, que Ele vai me segurar. Produz uma fé, né? Ela produz uma fé que dá acesso à graça de Deus. Que privilégio, irmãos, estar na presença do Pai, eu crer que Deus está cuidando da minha vida, eu crer que eu estou na presença do Pai, que eu sou um escolhido dEle. Também produz algo que nos ajuda a ficar firmes no momento da tribulação, no momento difícil, no momento que todos nós passamos, cada um de nós. Fé é a base para nós sermos cheios do Espírito. Se você não crê, como é que você vai ser cheio do Espírito? Precisamos dessa fé. Crer. Fé não significa ignorar as circunstâncias. Isso é muito importante, viu? mas vencê-las. O poder de Deus é maior que toda e qualquer circunstância que você está vivendo hoje. Amém? Você crê assim, meu irmão? O poder de Deus é maior que a sua crise, que o seu momento difícil, que a sua falta de fé. Tem que crer, meu irmão. Então, fé não é ignorar o momento que você está vivendo, nem as circunstâncias, mas vencê-las. A fé lá em Efésios 6,16, quem quiser abrir, aí fala da armadura de Deus. Efésios 6,16. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Olha que tremendo, meu irmão. O escudo da fé. Você vai apagar todos os dardos inflamados do inferno contra a sua vida. Como é importante isso. Então a fé produz esses resultados em nós, mas vai além dos resultados. Como alcançar uma fé verdadeira? Como alcançar? Um passo de cada vez. Um grande impedimento para a nossa fé é que imaginamos alcançá-la ela de uma hora para outra, né? A gente acha que de repente vai dar um e nós vamos ser homens e mulheres cheios de fé, não é verdade? Mas não é assim. É um passo de cada vez. Então aí eu vi uma historinha aqui também, achei legal, com relação ao filme lá, o Indiana Jones. Acho que todos já assistiram, é velho aí, eu sou do... Mas tem os jovens que gostam também. Que quando ele está chegando lá, perto, né, para buscar o cálice, ele tem que passar três situações. Então ele, a primeira fase lá, ele tem que se baixar no momento que uma espécie de uma foice vem cortar o seu pescoço. Esse é o primeiro momento. Às vezes nós estamos com planos, pensando na nossa vida, o que vamos fazer, planejando, e vem algo assim para... Você escapa por pouco, mas você desanima, né? E às vezes te dá um desânimo, você pensa, você começa a parar, tua fé começa, né? O segundo momento que ele faz, na calçada assim, ele tem que passar um lugar e existem pedras falsas e verdadeiras. E a que tem o nome de Deus é a que ele vai conseguir atravessar, pisando em cada pedra onde está escrito o nome de Deus. Onde nós temos que estar? Nós. Quando vem a dúvida, quando vem esse momento, firmado na rocha, na palavra, em Deus, né? Não afundar. Ele pisou naquelas pedras e passou mais um obstáculo. E o terceiro caminho para Deus, é o mais difícil. Ele chega à beira de um precipício largo e profundo, bem grande, né? Ele tem que saltar de uma pedra para outra. Ele dá o passo, e depois, quando ele está lá do outro lado, havia um jogo de luzes que não fazia ele enxergar, mas tinha uma ponte ali. E Deus tem um caminho assim para você, meu irmão, mas você não está enxergando muitas vezes. Esse é o caminho de Deus para você, e você tem que crer. E às vezes você não está vendo, como aconteceu exatamente aqui no filme. Existe um caminho que Deus preparou para a sua vida, para a minha vida, e você não está vendo. Amém? Então, meu irmão, você não precisa ter fé para daqui 6 meses, daqui 1 ano. Nós precisamos um passo atrás do outro. Um passo. De passo em passo eu vou vencer meus desafios. De passo em passo eu vou chegar lá. Eu lembrei também da minha filha aí, esse ano ela vai entrar no terceiro ano e já fica pensando no vestibular. E os jovens ficam lá, né? Será que eu vou entrar? Né? Ficam pensando, já começa a preocupação agora. No comecinho do ano, eu falei, calma, Vai fazendo as provas, os testes, né? Depois, se eu não entrar na pública, será que a gente vai conseguir pagar? Grande dilema. Infelizmente, muitos passam isso. Depois, se eu me formar, será que é isso? Será que vai ter trabalho? Meu irmão, passa de cada vez, deixa Deus fazer. Deixa Deus fazer. Mas caminhe a cada dia com fé, crendo no Senhor. Amém? Aprenda a esperar confiante. A confiança entre nós e Deus também é outra historinha, como de dois trapezistas. Alguém já ouviu também? Talvez. Primeiro é preciso que os dois sejam muito amigos. Os dois precisam se conhecer bem, porque eu não vou subir lá em cima para me jogar sem conhecer o outro, não é verdade? A gente fica assim, né? E um tem um papel maior de confiança do que o outro. O que se joga, ele tem que ter mais confiança do que aquele que vai segurar, não é verdade? Eu estava olhando essas historinhas e falando, puxa, é verdade, né? A gente tem que se jogar e esperar que o outro vai segurar você. Aí você se solta daquele rodopio e ele fala, faça o que você tiver que fazer. Estenda a sua mão, deixa que eu pego você. E muitas vezes isso também é o nosso relacionamento com Deus. Tem que ser baseado nisto, nessa historinha também, que eu queria que vocês guardassem hoje. Lembrar dessa situação que muitas vezes nós estamos vivendo. Talvez você está passando essa situação hoje. Vivendo essa situação hoje. Isaías 40, 30, abram lá. Olha lá, os jovens se cansarão e se fatigarão. E os jovens certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor, confiam, creem, têm fé. Amém? Você tem esperado no Senhor? Tem confiado nele? Os que esperam no Senhor, nós cantamos agora há pouco aqui, e nós já vamos cantar já de novo. Renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Vamos abrir de novo lá em Mateus 8:10. Oito, cinco a dez. Lembra que nós lemos aqui no comecinho, quando comecei a falar? Hã? Amém? Todos abriram aí? E entrando Jesus na igreja cristã da família do Butantã, chegou junto dele um centurião rogando-lhe. Vamos pular para o último lá. E maravilhou-se Jesus ouvindo isso, e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. como na igreja cristã da família do Butantã. Aleluia. Amém? Vocês creem assim? Eu queria orar com vocês. Eu sei que a minha palavra foi curta aqui, mas eu queria que vocês fossem renovados na fé. Eu queria que vocês saíssem daqui crendo que 2009 pode ser um ano diferente na sua vida. Muitas vezes aqui o Paulo prega e a gente guarda as coisas, mas uma coisa que ele falou: esse é o ano da oportunidade, não é da crise. Eu espero que Deus te encaminhe, te dê fé, te faça um servo fiel onde você estiver, para você aproveitar as oportunidades. Nós podemos estar no mundo vivendo caos, a crise, mas eu quero dizer para você, meu irmão, a oportunidade é para nós cristãos, para você que está nesse lugar hoje. Essa oportunidade está disponível para nós e nós temos que agarrá-la. Nós temos que fazer a diferença. Em meio à crise, em meio às conversas e toda a propaganda de coisas ruins, eu estou crendo na oportunidade. Eu estou crendo que Deus pode colocar coisas especiais na sua frente. Meu irmão, e eu queria que você tivesse essa fé aqui hoje também. Eu queria que você abrisse tua palavra também. Onde eu marquei? Marcos 9:24. Eu queria pedir o pessoal do louvor subir aqui em cima. Vocês têm que trabalhar hoje, meu irmão. Marcos 9:24. Ah, meu irmão, olha bem para a sua vida, presta atenção nesse versículo. Eu fiquei olhando isso aqui. Aqui é a história do jovem lunático. Depois, se vocês puderem ler toda a história em casa. Mas aquele jovem, os discípulos vieram a ele, não conseguiram expulsar os demônios que havia nele. E aí Jesus chegou para aquele pai e disse: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Jesus falou para o pai daquele menino, daquele jovem, né? E olha lá, logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Talvez você esteja aqui. Talvez você não esteja crendo. Talvez você esteja incrédulo neste lugar, neste momento, para tudo que eu falei. Mas eu queria que você refletisse isso aqui também. Ajuda-me na minha incredulidade. O que aconteceu? Uma fé fraca se tornou forte e aquele menino foi curado. Amém? Talvez você não esteja crendo hoje. Talvez situações na sua vida que não te deixam crer. A tua fé está abalada. E eu queria que você se colocasse assim, com toda a sinceridade do seu coração, diante de Deus. Ajuda-me na minha incredulidade, Senhor. Ajuda-me, Senhor, porque eu não estou conseguindo crer. Eu não estou conseguindo ver a tua mão. Eu não estou crendo nesse resultado. Muitas situações da sua vida, talvez decisões, talvez trabalho, casamento. Talvez você está como aquele trapezista, quando ele deu o salto e estendeu a sua mão e está em dúvida: será que vai ter alguém para parar minha mão? Será que vai ter alguém para segurar minha mão? E eu queria te dizer que o Senhor está aqui hoje, nesse lugar. Ele quer te ajudar na tua incredulidade, Ele quer segurar a tua mão nessa hora. Amém? Eu queria que, se você está nessa situação, que você orasse assim também. Nós já vamos orar. Mas pense nisso. Ajuda-me, Senhor, eu não estou crendo. Eu não estou conseguindo crer, Senhor. Ajuda-me, Senhor. Eu estava orando hoje à tarde também, e Deus me levou assim, em algumas situações da sua vida, da nossa vida, que às vezes a gente vê acontecer nos nossos filhos, marido, esposa, ou cada um, amigos até, Você vê eles terem sinais de que eles ouviram a voz de Deus, que Deus tocou neles. Pessoas agora, às vezes vivem um momento de milagre, né? Às vezes elas, puxa, agora acho que vai, né? Quantas vezes a gente fala assim? Puxa, agora vai. Deus falou, Deus fez um milagre, Deus abriu uma porta. E sabe, irmãos, passa alguns dias e alguns meses e essa pessoa parece que esqueceu daquilo que Deus fez. E muitas vezes nós também acabamos pensando assim, desanimando. Não oramos mais, ah, não adianta, não tem jeito. Quantas vezes, né? Ah, não vou orar mais. Quantas vezes eu já ouvi irmãos falar, não vou orar mais por isso, porque não adianta. Irmão, saiba, Deus falou comigo à tarde assim, essa semente está lá. A palavra do Senhor não volta vazia. E eu queria que hoje também, por fé, você começasse a declarar isso. Na vida dessas pessoas, talvez o seu filho que não está aqui, talvez a sua esposa, o seu marido, que você começasse a declarar por fé isso. E começar a orar novamente, porque aquela semente vai germinar em nome de Jesus. Eu queria que essa fé invadisse seu coração hoje. E que ao fim deste ano, que começa hoje, grande privilégio pregar aqui hoje no primeiro culto do ano, me sinto muito alegre. Eu creio que Deus vai ter muitas coisas para você compartilhar e falar do que Deus fez. Que a sua fé fosse renovada nessa noite. Amém? Fiquem de pé. Feche os seus olhos, comece a pensar nessas coisas que eu falei. Se você tomou alguma decisão, ou se você está tomando uma decisão e não sabe o que vai acontecer, se você está com medo, a mão do Senhor vai passar aí sobre você agora. Agarra nela, meu irmão, segura na mão do Senhor. Creia. Se você tem alguém da família que você já talvez desistiu de orar, alguém que você não tem gastado mais tempo em oração porque você desistiu, hoje o Senhor quer renovar essa fé em você e falar que a semente dele está lá. A semente do Senhor está lá. A palavra do Senhor foi lançada à terra. Em nome de Jesus, ela vai trazer frutos. Talvez você tenha pensado em desistir da sua família, do seu casamento. Em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, vem renovar a fé da tua casa, da tua igreja, de cada um que está neste momento de pé aqui, Senhor. Cada um, Pai, tem uma experiência contigo, cada um tem vivido um momento na sua vida, mas Pai, em nome de Jesus, nós queremos como igreja abençoar o teu povo e pedir que o Senhor neste momento renove a sua fé, passeie com o teu Espírito neste lugar, Senhor. Invade estas pessoas com uma alegria nova, com uma esperança nova. Se eles estavam tristes, desanimados, se eles já não estavam crendo, que em nome de Jesus hoje a tua palavra possa trazer frutos neste lugar, a tua graça seja derramada, que eles creiam no teu impossível, que eles creiam, Senhor Pai, no poder maravilhoso que é te servir, te agradar, te andar na tua presença. Pai, que eles creiam antes de ver acontecer, que eles não sejam como Tomé, que tinha que ver, que tinha que tocar na ferida de Jesus primeiro, mas que eles creiam, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, rompe neste lugar com a fé no coração do teu povo aqui, Senhor, que eles aprendam hoje, Pai, a depender e a esperar em ti, que eles sintam a tua mão estendida para eles, Senhor, manifesta o teu poder, Senhor, derrama da tua glória neste lugar, Senhor. Enche a tua igreja de fé, para que sejamos testemunhos vivos, Senhor, do teu poder lá fora, aonde nós estivermos, Senhor, que quando vier palavra de desânimo, de tristeza, nós, Pai, sejamos aqueles que fazem a diferença, as nossas palavras, as nossas vidas, as nossas atitudes, reflitam a tua glória, uma fé inabalável sobre o teu povo derrama nesta noite, Pai. Eu te peço em nome de Jesus, uma fé inabalável, Deus, em nome de Jesus. Pai, abençoa as famílias, abençoa aqueles que não têm vindo Pai, a te conhecer, aqueles que eles já oraram, aqueles que eles estão orando. Deus, toca, converte, Senhor, muda. Que 2009 esta igreja possa estar cheia. Que cada um por fé possa deixar um lugar ao seu lado para o seu familiar vir ainda neste ano, em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Aqueles que não têm te conhecido, aqueles que não querem ouvir a tua voz, em nome de Jesus, Senhor. Abençoa, Senhor. Toca, transforma, Senhor. Pai, que pela fé, Senhor, ó Senhor, no teu Filho Jesus, sejamos vencedores em todas estas coisas, Deus. Em nome de Jesus, Senhor, acrescenta em nós, Senhor, acrescenta em nós. E a cada testemunho, Senhor, a nossa fé seja renovada. Quando ouvirmos alguém falar, nos alegremos, Senhor, e possamos falar: eu creio, Deus é fiel, Deus também me ama e também tem um propósito na minha vida. Em nome de Jesus, Senhor, renova a fé deste povo hoje, Pai, em nome de Jesus. Nós abençoamos a tua igreja, nós abençoamos o teu povo. E te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus, por tudo aquilo que o Senhor já fez neste dia, Pai. E continuará fazendo a partir de hoje, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus.
O Espírito de Deus me revelou que a bênção de Jesus está aqui e disse que sua paz que a tempestade acalma destrói toda a amargura de minha alma. Orando, louvando a Jesus, eu clamo assim. Orando, louvando a Jesus, eu clamo assim. Vem Espírito, vem, vem Espírito, vem me ensinar a orar. Vem Espírito, vem, vem Espírito, vem me ensinar a louvar. Ele vai para Jesus. Levar pra Jesus tudo que eu tenho, orar a Jesus, só engrandecendo. Vem Espírito, vem, vem Espírito, vem me ensinar a orar. Espírito de Deus, vem Espírito, vem, Espírito vem me ensinar a orar. Vem Espírito, vem, vem Espírito, vem me ensinar a orar. Espírito de Deus, vem Espírito, vem. Aleluia. Vamos cantar. O Nazário está pedindo aqui para a gente cantar de novo. Nova Força aos que esperam no Senhor. Nós dissemos, se você às vezes está passando por lutas, por tribulações, você precisa falar: Senhor, renova a minha força, renova a minha esperança. Isso vem através da fé. É impossível agradar a Deus sem fé. Se você não tiver fé, não tem como agradar a Deus. Então que nós possamos estar nesse lugar com alegria, crendo mais do que cremos no ano passado. Amém? Aleluia, nova força. Com alegria, com palmas. Aleluia. Nova força aos que esperam no Senhor, aos que esperam no Senhor, esperamos no Senhor. Nova força aos que esperam no Senhor, aos que esperam no Senhor, esperamos. Nova força! Nova força aos que esperam no Senhor, aos que esperam no Senhor, esperamos no Senhor. Nova força aos que esperam no Senhor, aos que esperam no Senhor, esperamos no Senhor. Meu Deus, para sempre reina, nos dá esperança e força. Tu és o nosso eterno Deus, o nosso eterno Deus, que não desiste e não se cansa. Dos fracos é o defensor, socorro em toda dor, que não foi ferido a como águia. Nova força aos que esperam no Senhor, aos que esperam no Senhor, esperamos no Senhor. Nova força aos que esperam no Senhor, aos que esperam no Senhor, esperamos no Senhor. Nova força aos que esperam no Senhor, aos que esperam no Senhor, esperamos no Senhor. Nova força aos que esperam no Senhor, aos que esperam no Senhor, esperamos no Senhor. Meu Deus, para sempre reina, nos dá esperança e força. Tu és o nosso eterno Deus, o nosso eterno Deus. Não desiste, desiste e não se cansa. Dos fracos é o defensor, conforto em toda dor, nos faz subir e voar como águias. Tu és o nosso eterno Deus, o nosso eterno Deus, que não desiste e não se cansa. Dos fracos é o defensor, conforto em toda dor, nos faz subir e voar como águia. O nosso eterno Deus, o nosso eterno Deus, que não desiste e não se cansa. Dos fracos é o defensor, conforto em toda dor, nos faz subir e voar como águia. Aleluia. E para acabar, nós vamos cantar mais uma música que diz sobre a marca da promessa. Às vezes a gente tem uma promessa de Deus na nossa vida e pela falta de fé, você acha que Deus esqueceu de você, aquilo que Ele prometeu, aquilo que alguém falou, um servo de Deus falou para você, você fala, isso não vai acontecer. E não acontece porque a gente não tem fé, porque a gente não crê. Então nós vamos declarar isso, porque diz aqui: se tentam destruir-me, zombando da minha fé, e até tramam contra mim, querem entulhar meus poços, frustrar meus sonhos e me fazer desistir. Esse é o papel do diabo, que às vezes pode vir através do noticiário, de um médico, de um gerente, de alguém que está se relacionando com você. Mas nós queremos declarar: o meu Deus nunca falhará. Amém? Aleluia! Se tentam destruir-me, zombando da minha fé, e até tramam contra mim, querem entulhar meus poços, querem frustrar meus sonhos e me fazer desistir. Mas quem vai apagar o selo que há em mim, a marca da promessa que ele me fez? E quem vai me impedir se desistir? Pois quem me prometeu é fiel pra cumprir. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará a minha vez. Minha sorte ele mudará diante dos meus olhos. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará a minha vez. Minha sorte ele mudará diante dos meus olhos. Se tentam destruir-me, zombando da minha fé, e até tramam contra mim, querem entulhar meus poços, querem frustrar meus sonhos e me fazer desistir. Mas quem vai apagar o selo que há em mim, a marca da promessa que ele me fez? E quem vai me impedir se decidido estou? Pois quem me prometeu é fiel pra cumprir. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará a minha vez. Minha sorte ele mudará diante dos meus olhos. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará a minha vez. Minha sorte ele mudará diante dos meus olhos. Prepara-me uma mesa na presença dos meus inimigos. Unge minha cabeça e o meu cálice faz transbordar. Prepara-me uma mesa na presença dos meus inimigos. Unge minha cabeça e o meu cálice faz transbordar. Mas quem vai apagar o selo que há em mim, a marca da promessa que ele me fez? E quem vai me impedir se decidido estou? Pois quem prometeu é fiel pra cumprir. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará a minha vez. Minha sorte ele mudará diante dos meus olhos. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará a minha vez. Sorte ele mudará diante dos meus olhos. Aleluia. Senta um minutinho, por favor. Vamos sentar um minutinho.
Amém. Vamos começar de novo, irmãos? A irmã Regina tem um testemunho aqui. A gente falou de testemunho. Deus tocou no coração dela. Vem cá. E ela já quer compartilhar. Em nome de Jesus, esse ano vai ser um ano de muitos testemunhos, amém? E que você não se envergonhe não, meu irmão. Vem falar aqui para edificar a nossa fé. Para que Cristo seja exaltado.
Amém, igreja. Bom, eu queria... A última passagem que o pastor passou, leu, tocou muito no meu coração, algo que eu vivi. Eu creio que já tem uns 4 meses atrás. Desde o início do meu namoro com meu marido, eu tenho uma cunhada que ela me perseguiu muito. Muito, e eu comecei a evitar ela, eu comecei a colocar muita mágoa no meu coração. Só que depois eu conheci Jesus. Eu me entreguei minha vida para Jesus e aí eu comecei a enxergar as coisas diferente. E Deus falou claramente comigo: você tem que amar essa vida, você tem que orar por essa vida, e eu fiz isso. Mas vieram muitas lutas, muitas palavras duras que eu escutava, coisas que meu marido até desconhece, que eu guardava para mim, aquilo me feria muito. E quando eu passei a obedecer a Deus, a orar por ela, a clamar por ela, mesmo com dor, com sentimento de mágoa, tudo, eu vi um transformar de Deus. Eu vi que Deus estava colocando várias pessoas, sabe, de Jesus em volta dela. E hoje, para a honra e glória do Senhor, eu creio que ela está curada, porque Deus preparou um dia em minha casa eu orar com ela. E quando eu orava, um demônio se manifestou. E eu sempre falei para Deus: Senhor, nunca coloco uma situação dessa diante de mim que eu não sei o que eu vou fazer. Porque um dia a minha vida foi para honrar essas coisas. Eu fui espírita, então eu queria, assim, me afastar disso por completo. E Deus me colocou naquela situação. Quando eu orava por ela, junto com meu marido, um demônio se manifestou. E eu repreendi aquilo, Deus me deu força. Foi uma experiência assim tremenda. Foi como se eu crescesse. E ali Deus falou comigo: não tenha medo, porque eu sou maior que tudo. E eu me senti enorme. E eu repreendi, ela desfaleceu na hora. Meu marido ficou com muito receio, ela desmaiou, ela não está respirando. Eu falei: não, o Senhor está aqui, agora está tudo bem. Então, o que eu entendi foi que quando a gente obedece e quando a gente tem fé, que foi o que o pastor Nazário falou aqui hoje, que a gente tem que ter fé. E foi o que... foi a lição para mim de tudo isso. Eu creio que esse ano ela vai estar aqui conosco, porque o coração dela foi transformado. Hoje ela só fala de Jesus. E ela só não está aqui porque esse mês de dezembro ela trabalhou muito, mas eu creio que ela vai estar aqui glorificando o nome do Senhor. E isso é para honra e glória do Senhor, porque Ele pode todas as coisas. Talvez se eu fechasse o meu coração e falasse: eu quero distância, Deus não teria feito isso. Ela ainda estaria no mundo lá fora. Mas eu creio que Deus usou a minha vida. E eu honro o Senhor e glorifico o nome dEle por isso. Porque é com alegria, eu tenho muito amor por ela hoje, muito amor. E eu creio que ela também tem esse amor por mim. Então é isso, irmãos. Eu queria compartilhar com vocês esse momento, porque foi um momento muito especial para mim, um momento assim que eu pude ver a mão do Senhor muito forte. É isso. Amém.
Amém. Glória a Deus. Vamos lá, noite de testemunhos. Quem falou que o culto ia acabar cedo?
Eu já dei, mas vou dar de novo. Muita gente que não ouviu. A paz, irmãos. Olha, irmãos, eu estou aqui para falar para vocês o que aconteceu comigo há menos de um mês. Eu fui no médico e deu um nódulo aqui na minha garganta. Eu já dei esse testemunho aqui, mas tem muita gente que não ouviu porque foi na segunda-feira. Mas eu quero que vocês saibam o quanto Jesus é maravilhoso, poderoso e mais do que os médicos. Então, eu fui fazer o exame, aí o médico pediu uma biópsia. Diz, você vai fazer uma biópsia porque eu não estou sabendo o que é isso e pode ser perigoso. E eu fui fazer a biópsia. Quando eu cheguei lá na clínica, que eu fui ler aquela ficha para fazer a biópsia, eu preenchi uma ficha, eu vi que eu estava assinando o meu óbito. Eu digo, meu Deus, eu vou morrer. Mas aí eu falei, Jesus, eu estou contigo. E o senhor é o médico dos médicos, cuida de mim. Eu não estava sabendo que esse problema aqui era muito grave. E aí eu comecei a sentar lá na mesa e o médico começou a fazer um outro exame lá. Aí ele falou assim, olha, a senhora sabe que isso que a senhora vai fazer é muito perigoso? Falei, não, estou sabendo agora. Aí ele fez aquele ultrassom lá e diz, olha, graças a Deus, isso aqui não deu nada. Porque se desse eu fosse fazer a biópsia, a senhora ia ficar nesta cama. Eu abracei o médico e falei para ele, olha, eu creio que não é o senhor que está falando, é Deus. E ele ficou tão feliz, ele me abraçou, me beijou e mandou embora. E eu saí dali só glorificando o Senhor. E eu queria que todo mundo tivesse a fé que eu tenho. Porque eu tenho fé em Deus. E olha, enquanto vocês dormem, eu oro. Eu passei o ano orando Salmo 40 e 41. Orem esse salmo que ele é mais... Oh, e desculpa, 140 e 141. É maravilhoso esse salmo, gente. Eu estou aqui só para glorificar o Senhor e agradecer o que ele fez por mim. Amém, gente?
Glória a Deus. Você que semana que vem quiser dar o seu testemunho, nos procure antes aí. Amém? Deus vai providenciar um momento para você estar falando aqui. Fique de pé, vamos cantar a última música aqui. Uma semana de bênção, de vitória. Amanhã estamos aqui, esteja conosco orando. Deus abençoe.